Este é um podcast Rádio Comercial.
Cheslong não é divã, com a Joana Azevedo.
Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo.
Sentiram muita falta, a nossa falta, sabes?
Eu espero.
As pessoas choraram imenso.
Sim,
houve uma comoção nacional.
Completamente. Eu espero que tenham de facto sentido a nossa falta, porque nós sentimos falta de vir aqui.
Eu também
sei que tu sentiste falta.
Eu
mesmo
senti,
que queres dizer que não. Eu sei que sentiste falta. Mas de facto é verdade, eu senti falta de vir aqui à terça-feira gravar contigo. Gravamos às terças-feiras, já agora ficam a saber. Mas pronto, cá estamos.
Cá estamos, de volta.
É. E estamos para uma coisa assim pesadota, não é?
Pesado, muito, bastante pesado.
É. Ai, acabei de tornar café, mas tudo bem.
Não faz mal.
Pesado, mas que tem que ser. Tem que ser falado, é importante que seja falado. Porque pronto, a nossa vivência também tem coisas pesadas,
pois,
não é?
É verdade. Custa-me um bocadinho falar deste tema, mas vamos lá.
Bora.
Suicídio do meu avô paterno quando eu tinha 13 anos. Nunca foi tema de conversa posterior em casa, mas eu sempre vi o suicídio como uma solução. O meu pai suicidou-se há 5 meses sem que houvesse sinais disso. Moro longe e esconderam os sinais. Não disse aos meus filhos a causa, com receio do futuro.
É esta a mensagem, não é? Foi só e já é muito, não é? É uma mensagem curta, mas muito complicada.
Sim. E vê-se muitos casos na família, nas famílias, de repetição.
São repetições traumáticas, que se chama o trauma intergeracional, que é o trauma entre as gerações. Quer dizer, que o mesmo trauma se repete de avós, papais, para filhos. Aqui não sabemos qual é o contexto.
Pois.
Mas não deixa de ser curioso que o ouvinte diga: nunca foi tema de conversa posterior em casa, portanto o suicídio do avô paterno, mas eu sempre vi o suicídio como uma solução. E isto deixou-me a pensar. Porque de facto este é um tema complicado, é um tema muito complexo, que nós aqui vamos ficar só mesmo pela rama, e é importante que os ouvintes saibam que não é possível neste fórum, com este tempo que temos, ir mais a fundo, mas é um tema muito complexo, tem várias camadas, é uma coisa meio contra a natura, não é? Nós... Ninguém está assim, só querem viver, acho que querem, não é?
Sim, eu acho que nós vivemos a vida toda com medo de morrer, não é? E não com vontade.
É, exatamente, eu tenho um pavor tremendo.
Eu também, eu.
Pavor tremendo de morrer, é o que eu tenho, morrer e adoecer.
Sim, é como eu.
Mas há pessoas que não são assim. E há até pessoas jovens que não são assim. E o que eu gostava de falar de hoje é de dar aqui um bocadinho um certo enquadramento, porque eu acho que há assim uma ideia de que, pronto, a pessoa fica com um problema e automaticamente esse problema pode levar a que ela cometa suicídio. E a coisa não é assim tão linear.
Uhum.
Não é? Apesar de tudo, ela é mais linear do que aquilo que eu vou dizer, que nós podemos explicar aqui, mas ela não é assim tão linear. Porque estava a pensar no que é que nesta mensagem, e lembrei-me de um texto do Freud muito, muito interessante, chamado Luto e Melancolia. A melancolia é uma palavra que nós usamos no nosso jargão corrente, não é? Como qualquer coisa da ordem de uma certa nostalgia.
Sim.
A pessoa...
É quase uma tristeza sem ser, não é?
É, a pessoa fica ali... assim, meio melancólica a pensar. Aquela, quando nós somos adolescentes, isto aparece muito, não é? Que
claro.
É aquela coisa do fumar cigarros,
sim,
a olhar
sim.
Para o, não é? Pensar no, ai, no amado ou
claro,
na amada.
Claro.
Mas de um ponto de vista psicanalítico, a melancolia é qualquer coisa da ordem da patologia. É, digamos, com os furos valentes abaixo, por exemplo, da depressão ou do luto. O melancólico é alguém que não consegue ultrapassar a perda de outra pessoa. Não outra pessoa qualquer, mas uma perda de um outro que lhe significa, não é? Um outro que é, por exemplo, os cuidadores, pessoas próximas. Alguém que essa pessoa, de algum modo, tenha dentro de si como uma pessoa que foi muito importante para aquilo que ela é. Portanto, tem que ser alguém basilar na nossa vida. E quando não se consegue ultrapassar essa perda, pode-se de facto desenvolver alguns processos melancólicos. Claro que isto não é assim. Não esquecer que há aqui aspectos também genéticos, hereditários,
pois,
químicos.
Essa é a minha dúvida. Eu acho que só pode haver.
Há sempre, não é?
Justificações genéticas.
Porque a doença mental ela é multifatorial, não é? A doença mental, obviamente, do modo como eu trabalho e como eu olho, a doença mental ela fabrica-se em casa, digamos assim. Mas ela tem outras componentes. E depois vai depender do modo como nós olhamos. Os psiquiatras olharão de uma componente mais médica, eu como psicanalista olho de uma vertente mais analítica, mas ela é composta, a patologia, a doença mental, como qualquer doença, ela tem vários fatores de vária ordem. E portanto a melancolia é esta perda de alguém muito significativo. E por perda não tem que ser só a morte, não tem que ser só o luto de alguém que morreu. É muitas vezes, nestas questões do suicídio, uma certa desilusão, uma certa traição. Alguém que nos desilude de tal maneira, ou alguém que nos trai de tal maneira, traição humana, não traição de relação, que nós não conseguimos fazer o luto disso. E não conseguir fazer o luto é não conseguir pensar no que é que o desaparecimento daquela pessoa, seja o desaparecimento físico com a morte, seja o desaparecimento da pessoa como nós a conhecemos, nós não conseguimos pensar no que é que isso, no efeito que isso teve em nós, não nos conseguimos sentar com a nossa dor, com a nossa perturbação, e andamos sempre a fazer coisas, digamos assim, a agir. Qualquer coisa, quer dizer, pode haver, não digo que não, que possa haver coisas muito impulsivas. Se um dia está de cabeça perdida, manda-se de uma ponte. Epá, mas mesmo assim, acho muito, será muito pontual. Tem de haver um contexto psíquico, mental daquela pessoa para cometer um ato destes. Um ato tão contra a natura, tão fora daquilo que é, daquilo para o qual nós também vivemos, não é? Nós temos uma pulsão natural para a vida. De facto, só uma pessoa doente é que não o tem, não é?
Claro. Porque é irreversível, não é? Mesmo quando nós agimos por impulso, há alguma coisa em nós que diz: se isto correr mal, voltas atrás, pronto.
Completamente.
E aqui não. Que é irreversível.
Acaba o fim. É o fim, não é? E nós temos tanta dificuldade em pensar nisto que mesmo, sabes que legalmente a pessoa não se pode suicidar.
Pois, claro.
A pessoa não pode dispor do seu corpo. E há uma discussão bastante interessante, até à volta das questões da eutanásia.
Sim.
Não é? Que eu acho bastante interessante de perceber, que é justamente, para mim, o ponto que me interessa é até que ponto é que a pessoa está lúcida e livre para poder tomar essa decisão. E eu sou muito ambivalente, porque por um lado acho terrível, por outro lado acho que a pessoa deve dispor, não é? Mediante certas condições deve dispor dessa prerrogativa. Mas, voltando aqui às questões da melancolia, o que é um melancólico? É alguém que vive numa dependência extrema da pessoa que perdeu. Não é? E é alguém que não consegue fazer esse luto porque se recusa a aceitar que de facto essa pessoa já não está, ou já não está da mesma maneira. E a perda dessa pessoa é demasiado grande. Portanto, aceitar que essa pessoa não está é pôr em causa a sua própria integridade psíquica. É claro que isto não é mentalizado, isto não é consciente, mas é não deixar ir o morto, seja um morto real, seja um morto simbólico, porque aceitar isso é demasiado doloroso, demasiado destruidor. Então a pessoa fica neste luto, uma espécie de luto patológico, nesta melancolia. E são regra geral estas pessoas que têm esta configuração psíquica que acabam por ou que têm mais tendência, digamos assim, para enverdar por estes caminhos do suicídio, são pessoas muito absortas com elas mesmas, não é? Muito fechadas sobre si mesmas. É mesmo uma coisa muito doente.
Uhum.
Muito fechado sobre si mesmo, sobre a sua dor, sobre o outro que não está, sobre o que perdeu. Uma autoimagem muito... um superego muito rígido, muito... qual é a palavra? Não é mau, mau, mas mau é a coisa mais pueril. É alguém que é muito pouco generoso consigo mesmo.
Uhum.
Pronto. O que é curioso, porque também tem aqui aspectos em que se toca também com o narcisismo, não é? Porque o narcisismo patológico também é da pessoa estar muito virada para si mesmo, mas é num outro extremo. E, portanto, estas pessoas que deprimem ao ponto da melancolia, portanto, a melancolia para mim é, para mim, para os livros, digamos assim, é ainda mais profundo que a própria depressão. Porque na depressão há alguma coisa que se vai trabalhando e na melancolia é muito difícil sair desses estados assim, nestas pessoas mais doentes. E então eu dizia que o melancólico, regra geral, não conseguindo ultrapassar a morte desse outro que não está, ele vive uma fantasia de fusão com essa pessoa, não é? A pessoa é tão estruturante na vida dela que ele não, na vida dessa pessoa.
Uhum.
O outro que se foi é tão estruturante que ele não a consegue deixar ir. E então fica com ela. É. Eventualmente, o que acontece é que, enfim, com algum trabalho, há algumas pessoas com menos tendências suicidas com as quais isto pode ser trabalhado. O perigo disto está em qual é que é o outro que nós internalizamos, ao qual nós damos importância. Porque se é um outro de pai e mãe, digamos assim, um pai ou uma mãe ou um cuidador benigno, estas coisas podem ser mais trabalhadas. Se a pessoa que nós internalizamos é alguém também igualmente doente, o perigo disto é que, se nós vivemos fundidos, se nós somos o outro, se o outro é mau, pronto, para pôr assim em termos mais simplistas, então nós também somos. E como é que nos vamos livrar da outra pessoa se nós vivemos fundidas com ela? Estou-me a fazer
uhum,
entender?
Sim, sim, sim.
São mecanismos patológicos complexos. É claro que isto não é consciente, a pessoa não tem isto consciente em si. E é por isso que acaba por se suicidar, é porque nada disto é consciente. É uma dependência e uma doença tal que a leva a estar fundida com o outro, que se o outro calha a ser maligno, doente igualmente, então se eu estou fundida com o outro, eu sou igual ao outro. E muitas vezes a forma que a pessoa tem de se separar do outro é mesmo aniquilando-se. Não é? E portanto o suicídio é o que acontece quando a pessoa não se consegue livrar da hostilidade e da agressividade e da raiva que sente pelo outro. Porque quando nós sentimos, numa situação dita comum, quando nós sentimos raiva por alguém, eventualmente vamos conseguindo pôr isso fora, não é? Para o outro, ou para outras pessoas, ou noutras
Sim.
situações. Com estas pessoas não é bem assim. O que elas fazem é que, em vez de porem a raiva fora, põem a raiva dentro. E ficam ali naquelas relações que são as relações de violência doméstica. São assim. Que são aquelas relações onde o vínculo não é de amor, mas é um vínculo de ódio. E o vínculo de ódio é provavelmente mais difícil de
desvincular.
Sim, de desmontar do que os vínculos de amor. E há aí muita gente, há aí muito casal com vínculos de ódio. Nem todos chegam à violência doméstica, mas
Sim.
há muito casal com vínculo de ódio. E, portanto, o suicídio em si é um ato agressivo contra alguém. A pessoa mata-se contra outra
Uhum.
pessoa, digamos assim.
Achei que essa outra pessoa era a própria pessoa.
Exatamente, é assim.
Raiva, auto-ódio.
Justamente, mas na verdade ela odeia-se porque ela odeia o outro. Mas como o outro e ela são uma e a mesma pessoa, então a única forma que ela tem de aniquilar o outro, como não tem capacidade para pôr a raiva dela contra o outro, para o outro, põe contra si.
Uhum.
E ao pôr contra si, muitas vezes o caminho é este.
Uhum.
E são assim umas fantasias muito inconscientes, que é, se eu morrer, ele vai se arrepender do que me fez, não é? Mas isto é uma coisa absolutamente doente, não é? E é importante, para quem está a ouvir, isto tem que ser colocado no espectro da patologia mental. E patologia mental não é só as pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos, não é? Estas pessoas têm uma vida. Por isso é que a gente fica espantados, que é, então, mas ele parecia tão bem. Não, estas pessoas estão na vida, mas estão em profundo sofrimento. Não deixam de ter, de estar doentes por causa disso, porque não estão em hospitais. Eles estão, estas pessoas estão doentes. E, portanto, o suicídio é isto, é quando a pessoa, em vez de pôr para fora aquilo que sente, em vez de pôr para fora a agressividade, introjeta, ela põe para, em vez de projetar, introjeta, que é o uhum. contrário, ela põe para dentro. E ao pôr para dentro, entra nos comportamentos autopunitivos, autolesivos, como uma forma de aniquilar um outro. Só que a única forma que ela tem é de se aniquilar a si mesmo. O que é que são estes pensamentos suicidas? São também uma forma de nós, é uma espécie de uma fantasia de controlo de um contexto que é demasiado perturbador, não é? No fundo, a pessoa não quer morrer, ela só não quer sofrer. Ela não quer sofrer, ela não vê outra saída. Ela é demasiado impotente, ou sente-se demasiado impotente para poder fazer outra coisa que não aquilo. E portanto, quando se entra neste tipo de pensamentos mais autopunitivos, é porque nós nos confundimos de algum modo com o outro, que odiamos ou que nos odeia uhum. a nós.
Por exemplo, na comunidade LGBTQIA uhum. há muitos suicídios, principalmente uhum. na comunidade trans. Esse outro que eles odeiam uhum. será o outro?
É um outro que pode ser, imagina, um pai ou uma mãe rejeitante da identidade da pessoa, pode ser alguém que influiu negativamente no crescimento dessa pessoa, alguém que um bullying, mas não tem que ser um bullying assim mesmo. Quer dizer, bullying é bullying, mas uma coisa assim violenta. Normalmente nessa comunidade há muitas questões de pais e filhos e há muitas questões da aceitação ou não aceitação, neste caso, dos pais pelos filhos. Porque lá está, os pais também não conseguem fazer o luto dos filhos. Não é?
Que idealizaram.
Que idealizaram. E, portanto, quando os filhos chegam e vão manifestando aquilo em que se estão a tornar, os pais não, isso não é bem feito e muitas vezes é violento e é agressivo e diminui o outro e isso fica dentro de nós. A agressividade, a violência, estas coisas todas, isso fica dentro de nós e nós crescemos. Quando não há ao longo da vida das pessoas uma possibilidade, dentro de uma nova relação, da pessoa poder reparar aquilo que não foi feito ou foi feito a mais lá atrás, nós crescemos com isso, sem dúvida. E muitas vezes crescemos nestas configurações mais doentes. Estamos de tal maneira doentes que a única forma que temos de aniquilar o outro ou de parar com o sofrimento que o outro nos faz, que é um sofrimento que pode já nem ser real, ele pode já nem acontecer na situação, mas que está dentro de nós, em aniquilando-nos, porque assim temos esta fantasia que aniquilamos o outro também. Portanto, paramos com o sofrimento. Que eu acho que é isso que eu acho que é isso que as pessoas querem quando pensam no suicídio. E, portanto, se quem nos estiver a ouvir já tiver tido pensamentos suicidas, aquilo que eu gostava de dizer é que não são vocês que querem morrer. Não são vocês que querem desaparecer, não é? Vocês querem é que alguém desapareça, não é? Que um outro que vos fez mal, um outro que às vezes até pode vir, entre aspas, mascarado de pai e mãe, muito afetuoso, mas que na verdade há uma violência ali. E violência em coisas, por exemplo, pegando nesse exemplo que deste na comunidade LGBTQI+, às vezes pequenos comentários, às vezes
pequenos,
pequenos grandes,
pequenos.
Não é? Parecem coisas de sumenos, mas pequenos grandes comentários, cortes emocionais brutais, cortes de relação, não é? Tudo isso pode levar uma pessoa a quebrar brutalmente e a adoecer brutalmente. E depois há outros contextos mais complexos que ficarão para outros fóruns, mas quem tiver pensamento suicida pensa assim, não é? Tente separar-se o mais possível da situação. Você, a pessoa que está com esses pensamentos, e o outro, seja lá esse outro quem for, são pessoas diferentes, não é? Nós não são as mesmas pessoas.
Uhum.
E portanto é possível, será que é possível falar disso com alguém sem agir sobre, sobre isso? É possível falar sobre essa dor sem ter que agir sobre a dor? Portanto, fazer esta destrinça, não é? O que ou quem me está a provocar dor não sou eu, não é? É diferente de mim, somos pessoas diferentes, não estamos fundidas. E ponto 2, é possível falar disso com alguém? É possível relatar isso a alguém, de preferência a alguém profissional, mas a alguém? Porque isto é qualquer coisa que se sofre muito em...
É muito íntimo para se falar com alguém, não é? Às vezes, se calhar, também é difícil pôr em palavras.
É difícil pôr em palavras porque a maioria destes processos são muito inconscientes. Ou seja, vamos imaginar que há alguém que tem uma doença terrível, que tem uma coisa terminal, e a pessoa não quer andar cá. Porque não quer sofrer. Não
quer sofrer, não quer incomodar os outros.
Exato.
Não é?
Isso é um contexto. Não é? É um contexto, apesar de tudo, menos doente, ou até nada doente. A pessoa, de uma forma lúcida, diz: pá, não quero isto. Pá, leva-me um sítio qualquer.
Já que eu vou.
Exatamente.
Já que eu vou morrer.
Que morra nas minhas condições, que morra com dignidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é isto. E apesar, enfim, de eu achar que uma pessoa pode cometer, sobretudo aqueles suicídios que são aditivados pelo álcool, pelas drogas, não é? Há aqueles impulsos de suicidários, não é? Porque a pessoa está ali numa trip e pronto, e a coisa acontece. Mas eu acho que, apesar de tudo, a maioria são pessoas que estão realmente bastante doentes. E eu lamento muito por essas pessoas, pronto, que são pessoas que nenhuma de nós, nem ninguém e de quem nos está a ouvir, nós já não vamos conhecer, nós já não vamos deixar-nos influenciar por elas, nós já não vamos ter curiosidade sobre elas, mas isto são pessoas que não conseguiram superar aquilo que nós na psicanálise chamamos o objeto interno. Todos nós temos uma pessoa na nossa vida que, para quem, que foi fundamental na nossa vida. Fala-se muito nas mães, poderá ser, poderá não ser. Mas se nós pensarmos quem é a pessoa que foi mais estruturante na minha vida, há sempre pelo menos uma, não é? E portanto, é esta que quando esta pessoa não é, com a qual não temos uma relação benigna, uma relação rica, uma relação segura, quando ao contrário temos uma relação destruidora, digamos assim, não nos conseguimos separar dela, separar emocionalmente, não é? Ela fica sempre dentro de nós a causar dano, um dano interno, e ao causar dano muitas vezes temos estes comportamentos assim autolesivos. E portanto, sim, tenho pena, lamento muito que os suicídios são pessoas que, além de doentes, não, ou justamente por estarem doentes, não conseguem compreender que nós não somos o outro, ou que elas não são o outro. Mas que tiveram, por uma questão de sobrevivência psíquica, tiveram que, enfim, tiveram que se convencer, entre aspas, que sim, tiveram que achar que sim. E, portanto, o suicídio é uma forma de acabar com a dor de estar vivo. Não a dor... ontológica, não é? A dor neurótica, que apesar de tudo a maioria de nós vai sentindo, que é as dores da vida, normais, não é? Mas uma dor profunda, uma dor relacional, uma dor árida, uma dor da doença mental mais profunda. E tanto é assim que nós às vezes, quando ouvimos falar nestas questões do suicídio, ficamos a pensar, mas como? Mas porquê? E sobretudo, quando a pessoa, lá está, ou é mais velha, ou está num contexto, ou estava doente, nós pensamos, olha, se calhar até, assim pelo menos não
conseguimos sofre. Compreender.
É. Agora, quando a pessoa tem até uma disposição mais social e parece que tem uma vida...
Que isso acontece imenso, não é?
Claro.
Não fazia ideia que estava triste ou que estava com problemas, estava tão bem disposto. Era assim. Isso acontece imenso às vezes.
Pois, e é aí que a gente não compreende.
É aí que não compreendemos.
É aí que a gente não compreende. E, portanto, o suicídio não é... Pode parecer estranho, não é? Obviamente que o suicídio é a morte, não é? A pessoa deliberadamente, embora também se podemos pensar na liberdade que a pessoa tem de suicidar neste sentido, não é? Porque uma pessoa doente não é uma pessoa livre, não é? Portanto, o suicídio neste sentido que eu ia dizer não é, é diferente de morrer. O suicídio é para parar a dor. Se lhe perguntarem, olha, queres viver sem dor ou queres morrer? Acho que a maior parte das pessoas, apesar de tudo, vai dizer que quer viver sem dor, não é? Ou sem esta dor, pelo menos. E portanto, se nos estiverem a ouvir, e voltando aqui à mensagem, fiquei curiosa, porque eu sempre vi o suicídio como uma solução. Fiquei curiosa sobre qual seria o contexto, porque de facto a pessoa que se suicida também, imagino que veja como uma solução, aliás, como, imagino eu, como a única solução. E há muito estas questões dos vários de pessoas que se suicidam, não é? Quando se sabe que alguém se suicidou, e é por isso que é preciso ter muito cuidado com o modo como até nos mídias se noticia os suicídios, por causa daquilo que se chama o efeito Werder, o Werder, do jovem Werder, do livro do Goethe, porque isso, de facto... dá como que um impulso. Isto nas famílias, as histórias familiares têm muito peso para quem é da família, não é? Eu lembro-me que a vida toda ouvi dizer que o meu avô era péssimo, mau e que destratava, o meu avô paterno, que destratava as pessoas, e eu, no entanto, as pouquíssimas memórias que tenho dele era que ele era amoroso comigo. Mas de facto, mas com os meus irmãos, com o meu irmão e com os meus primos que são mais velhos, era um bocadinho coisa. E então esta história de que o meu avô era uma pessoa má ficou sempre na família. E as histórias que se contam das famílias são coisas muito que nos vinculam muito. Podem vincular muito, podem ser pesadas para nós e, portanto, geram uma série de fantasias inconscientes. Portanto, suicídios na família. Dá-me que pensar numa família que também ela pode ser um bocado adoentada.
E o pai fez a mesma coisa, não é?
O pai fez a mesma coisa.
E ela também vê e ela como também, solução.
Sim, mas há aqui uma coisa boa, que é não disse aos meus filhos a causa com receio do futuro. É como se ela quisesse também acabar ali
o ciclo
do suicídio, não é? Ou seja, tipo, isto acaba em mim, isto já não vai passar para os meus filhos. O que eu vejo como uma coisa de saúde, apesar de tudo, não é? E portanto, só para terminarmos aqui o tema, acho que este ouvinte deveria falar com alguém sobre estes fantasmas que existem, estes fantasmas familiares, estas coisas que existem na família, porque os filhos vão de vir a saber, algures no tempo, não é? É provável que possam vir a saber. Sim. Alguém que...
Claro, vão saber de certeza.
Não é? E se calhar perguntam o que é que aconteceu ao avô.
Sim.
E também por ela, não é? E primeiro por ela até. Como é que se encaixa isto? Como é que se encaixa um suicídio de um pai? Está bem que é um pai que vive longe, mas é um pai suficientemente presente para ela ter mandado esta mensagem, não é? Esta mensagem diz-me que há dúvidas, não é? Que ela a querer falar sobre isto com alguém. E portanto acho que deve aproveitar o ímpeto e espero que este programa tenha servido para lhe dar esse ímpeto dela a falar com alguém. E se tiverem algo, se alguma vez tiverem pensado em suicídio, e pensar em suicídio não é suicidar-se, mas é flertar um bocadinho com a ideia. Pensem nisto, vocês não são um outro. E falem com alguém sobre isto.
Há linhas
de apoio. E é isso. E um abraço.
Obrigada, Silvia.
Obrigada. Chaise Longue. Não é Divã, com Joana Azevedo.